What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Podcast Caixa Preta, na sua versão terça-feira, começo de semana. Estamos por aqui mais uma vez para você ter uma desculpa para escutar loucuras, para escutar barbaridades. Aliás, Alcemar, no episódio anterior, a gente pediu, né, piadas de humor duvidoso e veio, viu?
Chegou, viu? Chegou!
Ah, se chegou!
Chegou chegando, que alegria, aquele programinha gostoso da terça-feira, onde já estamos embalados no ritmo do samba, no ritmo da alegria, no ritmo do álcool gel, é o álcool gel interno, porque agora não tem mais
Covid. É a imunidade de dentro pra fora, não tem mais agora?
Não tem mais Covid, que chegaram as eleições, então se foi, tá caindo tudo aí, tá caindo os gráficos, já é bandeira laranja. Daqui a pouco já é amarela, então os prefeitos que estavam segurando tudo as broncas aí, dizendo que era um horror, que os caras de churrascaria não podiam abrir e que quebraram com meio mundo, agora acabou, agora passou.
Agora tá tranquilo.
Agora passou, agora dá pra sair de casa, dá pra sair de casa na boa, digitar os botãozinhos, lá na maquininha e tá tudo certo.
Sabe que eu fui sacar uma grana no supermercado ontem de tarde, sábado de tarde, e o cara tava lá, tinha um boneco parado do lado do caixa eletrônico, só dando-lhe álcool gel no tecladinho ali.
Ih, até ferveu os comandes.
É, ele ficava ali tocando-lhe álcool gel, porque a velharada vai, né? E a velharada, o que, que o velho faz? O velho digita a senha, coça o nariz, enfia o dedo no cu, no olho, tudo ali.
Isso,
na frente do terminal.
Tudo na hora. Já imprime um cheque, aí já dá uma lambidinha na folha do cheque pra dobrar, que é um troço clássico. Que é um troço antiquíssimo, que lambeu o cheque, aí clica nos botões, lambe o cheque e morreu.
A dica é que se forem te pagar com cheque, Tu primeiramente diz que tu não aceita. Mas aí se o cara disser que ele só tem o cheque, tu pega o cheque.
Pega o cheque.
Se pintar os pila, seja lá de que forma for, tu te agarra nos pila, sempre.
Te agarra, tu tem que se agarrar nos pila. Esse troço aí do cheque, isso aí era quando saiu o cheque. O que o pessoal tomou de golpe, deu de golpe, não é brincadeira. Inclusive tem uma história clássica que antigamente em posto de gasolina, quando ficou famoso o cheque sem fundo logo no início, os caras colocavam assim, ó, nos vidros, assim, ó, pensa no antes do caixa ali, né? Tinha um vidro e os caras colocavam todos os cheques sem fundo que receberam do pessoal.
Puta, ficava o nome do parceiro
ficava
ali.
Ficava o nome do parceiro que a Tron vai pagar, então nós vamos ter fuder. E aí chegou um cidadão uma vez, bem arrumado, num bom carro, um caminhonetão, sei lá, naquela época, uma F1000 diesel com um tanque gigantesco. Encheu o tanque de diesel, foi ali pagar e na hora que falou assim, ó, pá, mas só um pouquinho, mas o que é isso? Mas o que é isso, tia? Meu amigo aqui, ó, esse cara é meu amigo, esse cara é médico.
Não acredito.
Esse cara aqui é médico, isso aqui que vocês estão fazendo não pode fazer, isso aqui tá errado, vocês estão botando o nome do meu amigo médico aqui, deve ter dado algum problema no banco com a gerência, alguma coisa do tipo, isso não podia acontecer, isso aqui já deu uma gritaria, o cara, vamos fazer o seguinte, enche o tanque ali da viatura, já encheu, beleza, já encheu, faz o seguinte, ó, pega o cheque sem fundo dele, esse cara é meu amigo, é médico, esse cara aí deve ter algum problema, bota junto na minha conta aqui, eu já te passo um cheque e aí já acertamos tudo, beleza? Beleza, fechou, o cara também deu golpe, o cara era golpista, passou um cheque sem fundo também.
Fez todo o teatro antes ali.
Claro! É o gol, é o teatro do golpe. O cara fez toda uma balaca, mas é meu amigo médico. Bota junto a conta dele aqui, ó. E toma! Aí mais um chequezinho agora duplo.
Bah, ô cara, tu sabe que que esse negócio, o golpe, né? O golpe bem dado, o golpe que dá certo, o que, a parte que determina se o golpe vai dar certo ou não é a atuação do boneco, né?
Claro, ele tem que ser bom.
É a atuação, tu tem que ser bom. Esse cara aí, quando ele cria esse fato aí de que, ah, é o meu amigo, não sei o quê, os caras já compram a ideia, entendeu? Já compram. Tu não tá esperando que o cara identifique o dono de um cheque ali no vidro na hora, entendeu?
Inclusive, o nome... Como é que se chama o cara golpista? Que ele é golpista? É o estelionatário, não é?
É, o 171, né? O estelionatário.
O estelionatário vem a palavra agora, depois tu vai no Google pra confirmar. Eu vou falar sem saber se é sobre isso, mas eu vou falar. Depois tu confirma no Google. Estelionatário, do estelion... que é um camaleão, uma pessoa que se disfarça, que assume estilo David Bowie, que vive aquilo ali para dar golpes. Agora Arthur Gubert vai no Google para dizer se Alcemar está sendo estelionatário ou não, contando a história do estelionatário.
Estelionato, origem etimológica latina, do latim estelionatus, né, de estélio, que é uma espécie de lagarto. Daí pra versão metafórica. Ai, trapaceiro. Que enganador.
O que, que achou?
Espécie de lagarto mosqueado.
Aí, ó, lagarto, camaleão, o toque me voe, se disfarça.
Isso.
O curupira,
é isso aí,
o
Chacamura
don't fly, tá aí,
isso.
Ó.
Isso. Ataca de uma forma matreira, né? Ele fica escondido. E aí quando chega ali, quando chega a mosquinha ali, ele pum, ele mete, ele foi na trapaça, ele foi num movimento, num golpe de esperteza, né? Não de força, né?
É o estélio e é assim que vai. E aí tem muito golpe no idoso, voltando ali no caixa eletrônico, tem golpe em idoso, o bilhete premiado da Mega Sena. Essa eu nunca entendi esse golpe que os infelizes caem.
Não, meu avô não caiu nesse aí. Esse aí, cara, esse daí é, não dá, né? Tu caiu no golpe do bilhete premiado, tu merece. Eu acho que é aquela coisa do darwinismo que a gente fala muito aqui, né?
Darwinismo, merece.
Tu precisa ter o cara que cai no golpe do bilhete premiado, porque aí tu limpa, esse cara tá eliminado, entendeu? A seleção natural tomou conta dele.
Foi eliminado. Porque qual é a lógica? Então por que tu não vai ali e tira o prêmio, então? Eu quero saber o que, que eles respondem. Não, mas que eu não posso ir, eu tô enrolado, ou a minha família, eu só quero 10 mil, eu tirei 1 milhão, mas eu só quero 10 mil. Então toma, não faz sentido o troço do bilhete premiado.
Eu acho que ali é pegar pelo caráter bom da pessoa. Porque se tu é uma pessoa boa, e sobretudo um idoso, que daqui a pouco já tá abandonado pela família, o neto já não liga, o que esse cara mais tem dentro dele é carinho pra passar pro próximo. E aí aparece alguém pedindo ajuda, o cara ajuda.
Ele ajuda, o cara vai e ajuda, mas é um troço que é...
O meu finado vô xisto foi isso aí, não foi bilhete premiado. Um cara ligou pra ele, falou que era eu, disse que tava com o carro estragado na estrada e que o borracheiro não aceitava cartão. E ele precisava fazer uma TED. Foi isso que o... E aí o vô tava indo no banco fazer. Aí ele... Alguém ligou pra ele e falou, vô, onde é que tu tá? Ele, não, tô indo no banco mandar um dinheiro pro Arthur. E aí fica... Como assim mandar dinheiro pro Arthur? Aí a minha tia me ligou.
Ela falou, perguntou, não, Arthur, porque o Arthur anda de Peugeot, quem sabe faz sentido mesmo. Então o carro esteja estragado. Por isso
puta.
Que ele caiu no golpe.
Vai, se tu eu te falar... O que que aconteceu agora ali, tu não vai acreditar.
Pá, o que que houve? Vendeu?
Não, deixa eu abrir aqui a mensagem no WhatsApp. Vou abrir a mensagem do WhatsApp do Diego Mecânico.
Só idealiza, pessoal.
Não, eu já vou chegar ali, né? Porque vai terminar na idealiza a conversa. Eu arrebentou a minha cinta do airbag.
A cinta do airbag, os conectores.
Tu sabe o que que é? Isso, que fica colado no volante.
E o teu
Ela
painel?
Ela fica ali dentro do volante.
E o teu painel?
Isso, e aí tu vai... E aí um dia eu tô girando o volante aqui pra fazer uma baliza e eu vou girando o volante pra direita, vou girando o volante. Quando eu chego no final, ele dá um crack e aí acende uma luz. Ele rompeu um dos filamentos da cinta da porra do airbag, velho. E essa merda na concessionária custa caro pra caralho.
Quanto custa? Tu chegou a ver?
Não sei, eu não perguntei. O cara da mecânica falou assim, cara, compra no Mercado Livre aí, que no concessionário tu vai pagar caro. Eu falei, tá, mas qual que eu compro no Mercado Livre? Daí ele falou assim, ah, bota lá cinta, reparo Peugeot. E aí eu botei. E aí no Mercado Livre custa 150 pila. Eu não imagino quanto que isso custa numa concessionária, entendeu? Mas aí o que eu quero dizer com isso é que eu botei no... Quando eu escrevi cinta espaço A, eu não precisei nem escrever airbag. Eu só botei cinta A, ele já autocompletou cinta airbag Peugeot. Na hora.
Na hora ele
identificou. E aí o cara pensa, não, é o algoritmo. Não é o algoritmo, é a quantidade de gente que vai buscar essa porra lá no Mercado Livre.
Nesse caso é busca mesmo.
Ah, que fria. Mas por que que eu digo que vai acabar na Idealiza? Porque na Idealiza o cara troca. E eu tô de olho num carro lá, inclusive, que eu não gostei, mas foi postado no nosso último vídeo agora. E eu acho que alguém pode ver e comprar antes de mim.
Uó, é isso aí. Qual é a viatura?
Tu sabe qual é, né? Tu sabe qual é o que eu gostei, né? Que eu bati o olho lá, né?
O vermelho. Todo vermelhinho aquele ali.
Porque por tua causa, eu tenho na minha cabeça 3 ou 4 marcas que dá pra comprar um carro de 5, 6 anos atrás e o cara tá bem igual, entendeu?
Tá bem igual. Tu tem que acertar o modelinho ali, né? Tu tem que pegar e dar o tiro certo. Tiro dado, bugio deitado.
Então, na Idealiza Automóveis tem carro para todos os tamanhos de mascada. Tem de 10 mil até 80 mil. Tu encontra pro teu Uber, pra tua família ou pro teu deleite pessoal. Tu sempre quis ter um Audi? Lá tem um Audizinho pra ti. Procura os caras no Instagram, Idealiza RS. E comprando o carro lá e sendo ouvinte do Caixa Preta, bota a mão na Caixa Preta Surpresa da Idealiza. Pode ganhar um prêmio ainda. E puxa, também ganha transferência e tanque cheio, direto da Idealiza Automóveis. É o lugar para você comprar carro em Porto Alegre, cota com os caras, que certamente tu vai fazer um negócio bacana.
É,
tá também com a gente aqui no Caixa Preta, desde o início, a rapaziada da Up Garage. Inclusive, nós estamos falando aqui que eles estão oferecendo cursos e tá ali no Instagram deles, né? As fotos, né, Alcimar?
Tá lá no Instagram, o primeiro curso da Up Garage, lá o Careca Marcos, o cara inteligentíssimo, qualificado, que agora tá repassando os poderes mentais dele da cabeça de professor Xavier, que pra ele ser professor Xavier só falta a cadeira, a careca ele já tem, e ele tá passando o poder da mente dele para os alunos. Então está lá no @ UpGarage, boa, o primeiro curso do Careca, lá da Up Garage. Fantástico.
E um beijo pra Up Garage, que tá transformando a marca, né? O cara pode criar uma marca de estética automotiva e ser estética automotiva. Ele tá transformando a marca. Ele entendeu que o que ele faz tem valor, que o trabalho dele tem valor a ponto de ensinar as pessoas. Então segue lá, Up Garage Poa no Instagram. Manda direct, ali tem telefone, tem tudo pra que tu possa ter o teu carro novo de novo. Dá um up de verdade na tua caramba. E pra dar um up na tua dentina, é Diego Mattiello, grande papatinho. Aê. Olha aí, ó, a Clínica Harmonizare fazendo desde aparelhos, o Invisalign, que é o melhor do mundo, além de tratamentos dentais, além de preenchimento labial, harmonização facial. Então é Clínica Harmonizare em Porto Alegre, @Diego Mattiello, @Dr. Marco Duarte e @Clínica Harmonizare, pra ficar por dentro de tudo e arrumar esse cartão de visita corporal que a gente tem, que é o sorriso. E depois, ó, que tu jogar na Pinup Bet, botar um dinheiro no bolso, tu vai sair dando risada, meu bruxo. Tu vai botar 500, 600 pila no bolso. Vai apostar em quem? Tu vai apostar no Los Angeles Lakers, por exemplo, pra ser campeão da NBA, porque na Pinup Bet você aposta na NBA, na NFL, na Série A, na Série B. Se tu é um consumidor de esportes americanos, sabe que no Brasil pouquíssimas pessoas entendem os jogos, então tu já sai na vantagem. Se tu entende minimamente como funciona uma partida de basquete, uma partida de futebol americano, tu já tem ali 50 vezes mais chance de ganhar do que o cara que só aposta porque acha tri, entendeu?
É verdade.
E é um esporte fácil de tu entender. Então faça que nem Arthur Gubert e ganhe dinheiro apostando na Pinup Bet, porque eu boto na NBA e eu já ganhei. Já perdi também, mas ganhei muito mais. Então acessa lá, Pinup Bet, faz teu cadastro que o primeiro depósito eles dobram, até R$1.500. Tá cheio de jogo essa semana aí. Começou as finais da NBA, né? O Lakers contra o Miami Heat. Engraçado isso aí, cara. Ó, se o LeBron James for campeão de novo, ele se aproxima e, na minha humilde opinião, supera Michael Jordan. Porque vai ser o primeiro cara a ser campeão da NBA por 3 times diferentes. É. Ele já foi campeão com Cleveland, ele já foi campeão com Miami e ele provavelmente seja campeão com o Lakers. Então a dica que eu dou pra você que é apostar na NBA, vai no Lakers.
Ele só não ganha do Jordan no track. Porque o Jordan no Drago, ele é o concurso. O Jordan, ele tá com os olhinhos amarelos.
O olho amarelo, né?
Os olhos, quando chega no olho amarelo, no olhinho, na lâmpada 3000K, 3000 Kelvin, que é a mais amarelada ali, isso aí ninguém ganha dele. E ele toma tequila e fuma charuto do tamanho de baqueta. Ele mete Drago, não quer nem saber. E aí ele vai jogar nos clubes de golfe, os caras falam, pá, tá chegando o Jordan, nós vamos ter que sair. Aí os caras vão embora. Famílias antiquíssimas, donos do terreno, tem que se retirar porque o borracho chega lá e ele agita o ambiente.
Imagina, vem vindo o Jordan num carro de golfe, os caras que olham... Puta que pariu, lá vem o Michael.
Chegou o Michael, não vai dar mais. E aí atrás, tu olha, tá o como é que é aquele, não é o Scott Van Pipe, é no outro?
Dennis Rodman.
Isso, tá o Rodman vestido de noiva, dirigindo um carro atrás dele.
O Rodman casou com ele mesmo.
Pá, e aí fala, bem, chegou
que o Rodman. Que louco, Jordan, bem chato, né, cara?
E o Scott Van Pipe. E o Pippen já filando o almoço ali, né, que ele ganhava mal na época, então ele já tá filando. Eu tô sem dinheiro aí, ele já chega filando, os tacos dele já são pior, já são tacos de segunda linha, então já fica um troço bravo.
O cara quando pega uma quando toma trago, o cara que toma muito trago, ele fica com o quê? Ele ganha uma cirrose, né? E o que é a cirrose? É uma inflamação no fígado, que deixa o cara amarelado, né? O Jordan, ele tá com o olho amarelo. Se tu pegar o Jordan, a cara dele, e der um zoom na cara dele, no olho dele, e pegar aquele conta-gotas ali do Instagram, dos stories, pra tu identificar a cor, e tu clicar no olho dele, ele vai direto pro Pantone amarelo. Ele vai direto.
Vai direto para...
Ele fica ali.
Vai na paleta amarela lá, das souvenirs.
Ele vai na paleta amarela.
Amarelas.
Vai reto. Então olha aqui, ó. Pra que tu não seja igual o Jordan, tu tem que balancear o trago com comida. E o que melhor pra comer junto de um trago do que um frango frito num pote não de um quilo? Com alcatra. Pra mim, o coração milanesa é a pizza quente do momento.
É uma estupidez aquele coração. Os caras tão de sacanagem. Vem um pote de coração pra tu comer a milanesa fritinho, mas tá louco.
E tu sabe que o frango no pote, inclusive, apareceu no Instagram até do Baixinho esses dias.
Apareceu no Instagram do Baixinho.
Não, claro, o Baixinho vai mandar. Daqui a pouco o Baixinho tá aqui com a gente, entendeu? É. Já tá sentindo gostinho.
Ele já começou pelo frango.
O frango no pote é o melhor frango frito do Rio Grande do Sul. E no Instagram deles tu vai ver as fotos, porque a primeira comida que tu dá no frango no pote é com os olhos. Frangos fritos, sequinhos na medida, empilhados em um pote, tipo americano, com molho barbecue, maionese especial, picante, mostarda e mel e o molho frango no pote, receita secreta da rapaziada. E pra quem chamar no WhatsApp dizendo que ouviu no Caixa Preta, ganha 10% de desconto. Então, ó, é frango no pote, e poa, é pote, de tchê!
Pote!
Mas que morreu frango no pote, poa! Manda tua mensagem, faz teu pedido e come muito frango frito, né, ô?
Mas que bárbaro! Que bárbaro! Combinava mais comigo, tia. Becão, ó, falando em baixinho, falando em frango no pote, vamos fazer um troço aqui, ó. Vamos pegar toda a audiência do Insta Caixa Preta agora, só pra ver qual é a situação. E vamos atucanar o baixinho na maior pegada que o Caixa Preta já fez. Todo mundo vai no arroba agora, Luciano Potter, e fala assim, ó. Deu DRBS, chega, vem pro Caixa Preta, deu, já tinha pra fazer o que tinha que fazer, agora é Caixa Preta.
Já fez televisão, já fez o gaúcho ali.
Gaúcho.
Tu vê, cara, um homem daquela idade, com aquela relevância, botando aquelas roupas coladas pra gravar uns vídeos fodidos. Não, não precisa mais disso aí.
Agora com dois filhos, não tem tempo de cuidar dos filhos, não tem tempo pra nada. Passa trabalhando, vai pra um trabalho que dê tempo de cuidar a família. Então vamos dar maior pisada. Atenção você, ouvinte. Atenção você que nos escuta. @LucianoPotter no Instagram. Instagram, na última foto, tente concentrar o máximo possível numa foto só. Inclusive, você que tá escutando depois, vai na foto que o baixinho posta bastante, concentra numa e fala: deu, DRBS, sai disso aí, é caixa preta agora.
E pode marcar, arroba Grupo RBS, marca, inclusive, no comentário.
Isso, sai, deu de arroba Grupo RBS, agora é caixa preta. Vamos dar uma pisada geral pra mostrar a força
desse
programa aqui.
Deu de vozes.
E aí, deu de voz, e aí daqui a pouco, dá mais um tempo, já chamamos o Cléo. Ó, Cléo, só aqui, ó, tu tem que ficar em casa e só manda a previsão do tempo.
Mas eu já tô aqui, tia.
E daqui a pouco o Macedo a gente já traz.
Traz o Macedo, traz o Pedro Ernesto pra narrar. Vamos trazer todo mundo.
É, todo mundo não, só os legal, né?
Não, eu não vou, eu não vou.
Tem muito pau no cu lá, né?
Não, tem, como qualquer lugar tem, como qualquer lugar. Nós ainda não temos pau no cu aqui porque a nossa empresa são três pessoas só. E o Bruno Então são quatro. Só por isso que nós estamos escapando. Mas na hora que passar de oito, vai aparecer o pau no cu.
Não, mas o pau no cu, pode não ter o pau no cu, mas tem candidato a pau no cu já na nossa empresa.
Tem candidato.
Quem é o... Sou eu, né, no caso.
Não, eu sou o grande pau no cu. Mas aí tu não é candidato, que daí tu entra no troféu pau no cu Arthur Gubert, que daí é diferente. Então por isso...
É, já é uma coisa meio aceita, né?
Aí tu já tá ali, entendeu? Então tu não entra na turma, porque tu é o troféu, tá tudo certo.
Tu sabe que isso aí é... Que isso aí não adianta, né, cara? O cara que trabalha numa empresa... E é por isso que eu acho que talvez, cara, tenha alguns negócios aí que essa pandemia, na real, ela acelerou várias coisas, né? Que talvez demorasse um pouco mais de tempo pra acontecer, mas, cara... Comunicação, criatividade, esse mercado aí, não tá mais nas empresas, né, cara? Tu tá numa empresa batendo cartão e ganhando mal, porque a RBS paga muito mal, e isso é sabido de todo mundo há muito tempo.
É isso.
Cara, não tem fechamento mais. É, grandes empresas vão contra a inovação, vão contra novas ideias, porque precisa manter uma estrutura velha que tem, para cada funcionário tem três chefes, e cada chefe ganha um salário e responde para outros três bonecos. Então é um elefante branco e não tem sentido mais tu tá numa estrutura dessa, né, cara?
É, e aí tu não pode podar o troço de uma hora para outra. Os caras também tem um quebra-cabeça, mesmo às vezes vindo umas podadas violentas. Isso é uma merda também, que teve umas podadas dos nada e demule com os bonecos. Mas não tem como, né, desestruturar de uma hora pra outra, mudar, redefinir, o toque me voe. Então acaba virando um elefante branco mesmo.
Tu sabe que até a respeito disso, assim, e eu acho que as pessoas gostam de ouvir quando a gente fala da RBS, do Pretinho, né? As pessoas acham legal, né?
Gosto, o pessoal gosta disso aí.
Quando a gente tava lá ainda, e eu não me lembro se tu ainda tava, eu não tenho muitas memórias daquela época, porque eu tava num estado mental tão fudido que eu esqueci um monte de coisa. Tu
apagou.
Mas quando eles... apaguei total. E ainda bem que apaguei.
Sim.
Quando eles meteram aquela pirocada lá do ah, não, agora se tu quiser vender teu Instagram, tu tem que dar 30% pra empresa. Bah, ô, velho, eu mas fui tão aí contra aquilo. É. E eu não me lembro se tu tava lá ainda, sim, mas eu tinha umas reuniões, assim, que eu batia de frente, que eu reclamava dos caras, eu falava mal. E, cara, e eu fico tão feliz hoje, assim, de um ano e pouco depois disso, 2 anos depois deles terem inventado essa merda aí, eu tá certo, cara, porque aquilo ali foi o final de tudo, ali eles perderam as pessoas, porque o jovem hoje, ele não aceita isso, ele sabe que isso não tem cabimento, não, entendeu, tem, no mundo.
Mas eu fui um deles, eu participei... Não,
tu caiu fora por causa daquilo, muito, né?
Eu participei de só uma, da primeira, a primeira reunião aquela, onde estavam os cabeças ali, todos foram chamados, os pizza grande ali, e aí a gente tava lá, eu participei só de uma e falei, tá, pra mim tá bom, pra mim aquilo ali foi a gotinha da água que bastava de um ciclo ali, e deu e valeu, um abraço que amigou, e agora que eu me arranco.
E aí, cara, eu fico maluco, assim, porque eu vejo... pouco isso ainda, né? Acho que a maioria das pessoas, a maioria dos caras tipo nós, assim, que tem trabalho a oferecer nesse mundo da criatividade, do... Porque tá todo mundo se dando conta, mas, cara, ainda tem gente que vê futuro, tipo assim, meu sonho é trabalhar numa empresa dessas. E eu não tô falando só da RBS, falo da RBS porque é a nossa experiência, mas qualquer uma, assim, cara, que, tipo, pô, sou criador de conteúdo, vai trabalhar num lugar, não vai trabalhar num lugar, trabalha pra ti, cara. É. Olha só, o mercado hoje só falta pegar as marcas, hoje só faltam pegar uma maleta de dinheiro e largar na porta da tua casa, porque tem dinheiro pra todo mundo no mercado, cara.
Tem.
Que cria conteúdo.
Tem, e mais do que isso, tem... Dá resultado, né? Dá resultado.
Oh, caralho!
A gente hoje é uma prova viva, falando da felicidade dos nossos patrocinadores, de como as coisas dão resultado num negócio... mil vezes mais enxuto. Eu não tô exagerando em falar mil vezes, é mil vezes mesmo mais enxuto, e o negócio dá resultado, assim como para grandes celebridades também dá um resultado absurdo. Pessoas que foram durante muito tempo astro de novela e tal, etc, que agora estão trabalhando nas suas próprias redes sociais e que é dali realmente onde vem os pila. Então você que nos escuta, que acha que Globo, que RBS, etc, pagam salários astronômicos para as pessoas que estão trabalhando, não é por aí. São 3, 4, 10 cara. O resto é se vira nos 30, meu. É, aí vai ter que se virar, bicho. E aí é mais ou menos isso aí.
Pior que é isso.
E aí é mais ou menos isso aí.
O Evaristo foi isso, né? O Evaristo, ele certamente chegou lá na Globo lá e falou: tio, olha só, eu poderia estar ganhando isso aqui fora, eu quero um aumento. E os caras disseram: nós não vamos te dar. Naquela crença de que o Evaristo talvez fosse pensar assim: bah, mas eu não posso sair da Globo. O Evaristo falou: beleza, tô out. Saiu fora, ganhou mais dinheiro e hoje trabalha pra CNN, claro. E ganha muito mais do que ganhava na Globo.
Claro, porque o Evaristo, ele não podia também fazer muito... Posso estar falando uma merda, mas eu acho que não. Não podia fazer merchan e coisa em rede social por causa...
Ele era do jornalismo.
Ele era do jornalismo. E isso, se funciona aqui, deve funcionar lá também. Agora tá tendo algumas aberturas, algumas coisas, porque o pessoal viu isso como assim: nós não abrir desse jeito também, nós vamos perder todo mundo, tchê. Nós vamos perder todo mundo, tia. E eu já vou também.
Não, e eu falo assim, eu não tenho informações porque eu não trabalho mais lá, mas eu não vejo se isso vai acontecer aqui também, entendeu? Eventualmente, essa galera aí que é formadora de opinião e trabalha num veículo de comunicação como a RBS, os caras vão se dar... Um abraço pro Baldasso, né? O Baldasso hoje ganha 100 vezes mais do que ganhava quando trabalhava lá.
Exatamente. É um caso aí, eu tenho certeza que muitos vão seguir. Só que quem largou um pouco atrás tem um pouquinho de vantagem, mas logo logo, atenção você, logo logo tu pega e tu alcança. É só fazer um trocinho bem feito também, aí já tem a experiência de quem já fez os negócios.
E isso é muito foda até pro processo criativo, né, velho? Porque, pá, cara, era um saco, né, velho? Uns troços, assim. Foi uma época muito boa, assim, mas tinha umas coisas que eram pra fuder o cara, né? De tu falar um troço e vir encher o teu saco.
É,
puta que pariu!
Eu até me dava bem, tu sabe, não vou citar nomes, com cabeças gigantes lá dentro, né? Com aquelas reuniões. Já falou o café? De reuniões gigantes. Mas tinha coisas que eu não tinha bandeiras e negócios que eu não queria levantar. Eu não queria de tarde ir lá e botar uns cartazes na parede. Eu sou não sei o quê. Eu apoio, eu não sei o quê. Não quero. Não tô falando, enfim, não tenho que citar quais são as bandeiras e as coisas, mas puta que pariu também. Mas tinha coisas que eu não queria levantar. Tem bandeiras que eu não quero levantar e não vou levantar.
E infelizmente...
tá aqui do lado de fora, tá aqui. Eu sou quem eu sou, eu quero fazer o que eu quiser fazer.
E eu tenho a sensação, Alcemar, que essa tranquilidade que dá tu tá fora de um troço desses é combustível pra fazer coisas que vão te deixar muito mais rico e muito mais feliz.
Claro, esse é o caminho. E eu falava pra vocês.
O Barba foi o primeiro, né?
Ele foi o primeiro.
A sair porque quis, né? Teve os caras antes que tomaram o pezinho, então foram chutados.
É, não. Tem a turma que... É que tem duas coisas. Tem a turma que toma o pé e diz que é agora para novos desafios. E eu não vou mentir, em 2012, quando eu tomei o pé na bunda, eu tive esse discurso que agora eram novos desafios, não sei o quê. Mas não, em 2012 eu tinha tomado um pé na bunda. Eu era muito louco e não sei o quê, blá, blá, blá.
Não, para, que é justificativa bem fodida.
Esse papo aí. Não, mas é que tu tem que amadurecer, tu tem que não sei. Então senta do meu lado e amadurece, que nem eu fazia lá com o Cosma, fazia com o Portuga, que eu nem tinha merda do papel de chefe, nem de porra nenhuma. Eu me sentava com os caras, olha aqui, ó, vai por aqui, por aqui, por ali, pega o atalho daqui, por ali, tal. Nunca ninguém sentou, não vou falar nunca, mas o quem tinha, nunca ninguém sentou e falou, aí, dá um justificativo, tu é imaturo, não sei o que, aí tu vai e toma um pé, aí tu entra com o discurso do tal. Mas a melhor coisa é o discurso ali do sair e é isso aqui e é verdade. E é não sei o que, e acabou. Essa é a melhor coisa que tem, é cabeça livre, tu toca a ficha e vai-te embora.
Ai, ai, é verdade. E aí tu pode gravar 2 horas na semana, encher o cu de trago nas outras horas e ainda ganhar uma graninha pra poder ir comer um... Tocar a vida, comer um churrasco de meio dia.
Financiar o 911 GT3.
Isso, tirar a terça-feira de folga e não fazer nada.
Isso aí, comprar uma Glock G21 45.
Comprar uma BMW a diesel lá, que só tem 3 no Brasil.
524 ID. Aquela ali nós vamos ter que tomar do nosso parceiro, mas tem um valor sentimental que ele tem ali, né?
Tu sabe que ele trouxe aquele carro dirigindo, cara, dos Estados Unidos.
Exatamente, imagina como é que ele vai se desapegar disso, trouxe pra cá na época que não podia ter os carros diesel ainda. E aí agora tá ali, ele tem que ficar o resto da vida com aquela BM dele ali.
Tu ia gostar desse cara aí, tu ia curtir ele. Ele é parecido contigo, ele tem... Tu chega lá no galpão do cara, ele tem motorhome, ele tem para-choque frontal de tudo que é tipo de carro que tu imagina. Ele é do rolo, ele é do brick.
Temos taxidermia?
Tem tudo.
É isso
ele
aí.
Ele empalha até a avó do cara. Se a avó morrer, ele empalha a avó do cara sentado numa cadeira. Que nem aqueles enterros dos dominicanos lá, tu já viu aquilo?
Dentro dos carros, nas motos.
Que eles fazem os caras sentados nas motos de boné, de colar.
E o cara tá ali, parece um boneco de cera.
Tá ali empalhado, tá inteiraço ali, inteiriço.
Valentino Rossi.
E na semana passada, Alcemar, a gente pediu aqui no episódio anterior, a gente pediu que os nossos ouvintes, mudando de assunto agora, vamos entrar aqui no nosso pedido da semana passada, que era as piadas de humor negro, né? As piadas de mau gosto, as piadas de gosto duvidoso, as piadas proibidas. E, cara, veio um monte de coisa.
Agora eu quero ver, agora eu quero sentir
um monte
o nível da nossa audiência. Lembra que falamos a semana passada, ó, vamos falar as piadas de humor negro, de humor da puta que pariu, mas aí eu quero ver, bota o teu nome e o teu CPF.
E aí, cara, tem uns caras aqui que já pediram pra não falar o nome.
Então não tem problema, mas se é da
audiência, cagaram.
Vamos lá, qualquer coisa depois entramos a flauta.
E outra, tá? A gente aqui, a gente pediu isso pra conhecer qual é o nível de humor das pessoas. Nós não vamos contar, nós vamos relatar a piada que eles mandaram. A gente perfeito. Não vai rir, nós vamos analisar e nós vamos...
Lava as minhas mãos.
Exatamente, a gente vai dizer se é pesado, se não é, se é proibido, se não é. Por exemplo aqui, ó, quem mandou essa aqui pra gente foi o Pedro de Paula, de São Paulo ele é. Ele disse que adora ouvir a gente no caminho pro trabalho e fico rindo igual um idiota no trem. Olha ali, ele vai de trem pro trabalho, ó.
Aí, ó.
E aí ele diz aqui, ó, segue uma piada que não dá pra contar pra talvez entrar na lista. Então eu vou ler como ele mandou e a gente analisa, tá?
Beleza, vamos nessa.
Em março se completaram 12 anos do caso Isabella Nardoni. O tempo voa, a Isabella não. Criança é sempre perigoso, né? E morte de criança é mais perigoso ainda. Essa aqui não dá pra contar, né?
Essa é uma piada que não dá pra se contar. É uma piada complicadíssima, né? Porque ela afeta de VPA. Ela pega a comoção, né? A comoção nacional. Ela pega a comoção nacional. Então essa primeira piada do nosso ouvinte é uma piada que você não deve contar. Vamos analisar as próximas.
Essa aqui não conta, então. Essa não pode, tá? Essa é proibido. Tem mais uma aqui, ó. É Gabriel Peixoto. O que é o que é? Tem quatro patas por fora e dois braços e duas pernas por dentro.
Quatro patas por fora e duas pernas e dois braços por dentro.
Isso.
Pai, eu acho que eu sei a resposta.
O que que é?
É a Samúdio.
É o cachorro do goleiro Bruno.
É, eu achei que fosse. Eu achei que fosse o mau gosto dessa piada vinculada a esse caso aí também de comoção nacional. Então é mais uma piada que você... É, essa pode contar ou não, Arthur, na tua opinião? Não pode.
Eu acho que não, né, cara? Não envolve pode. A dor do... Imagina a família da mulher ouvindo isso, né?
Não pode, não pode. Então é uma piada aí pra gente ver o nível nesse lado de alguns... Opa, cheguei a embargar a voz. De alguns integrantes e ouvintes... Integrantes não, ouvintes do Caixa Preta.
Tem mais uma aqui, que é do Gabriel Nava. Fala aí seus cu de apertar linguiça. Estava ouvindo o último episódio, no qual vocês falam para os ouvintes enviarem piadas proibidas. Então lá vai, ele manda uma aqui, que essa é uma piada mesmo, mais comprida, eu vou ler aqui. A filha chega pro pai e diz: papai, quero um carro. O pai responde: para eu te dar um carro, você vai ter que chupar o meu pau. E a filha começa os trabalhos. Até que a filha diz: nossa, pai, que gosto de merda. E o pai responde: é que o teu irmão acabou de ganhar uma moto. Ou seja, ele comeu o cu do filho pra dar uma moto. Né? Essa é a estrutura, né, da piada, né? Onde estaria a piada, né? O punch, né? Essa aqui eu acho que até passa, vai, sabe?
Isso aí é outro tipo de piada. É, que tem que ter muito cuidado ao contar. Eu não colocaria na lista de piadas contáveis, tá? Então é uma piada complicadíssima. Nós já temos essa sequência de três piadas, por enquanto, as três reprováveis.
Mas tu sabe que eu acho que essa última, ela funciona num churrasco 3:30 da manhã, quando tiver todo mundo bêbado. As outras não. As outras não funcionam.
Ai, 3:30 da manhã.
Olha aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Fernando Fialho. Salve, tropa de vagabundo. Sou Fernando Fialho, aqui de Pirapora, Minas Gerais, Nortão Mineiro. Escuto vocês desde o primeiro episódio. Com certeza o melhor podcast do Brasil. Obrigado, meu.
Muito obrigado.
Então, no último EP, vocês pediram para mandar piadas de humor duvidoso. Então vai a minha humilde contribuição. A primeira dela, ele mandou duas. A primeira é: você sabe o que fazer caso alguém tenha um ataque epilético perto de você? A resposta é só pegar o pessoal, jogar em uma piscina, jogar sabão e a roupa suja e deixar lá batendo. Ah, eu não sei, essa aqui eu não gostei.
A outra é a seguinte. Essa é uma adaptação, né, de uma piada antiga.
É, essa é velha demais.
Espuma, né? Essa aí tá reprovada também pelo...
Essa tá reprovada. Ela é ruim, primeiro, né? Primeiro de tudo, ela é ruim.
Primeiro,
né?
Que é ruim.
É ruim. A segunda que ele manda é a seguinte: o que é o que é? Duas pessoas entram numa porta e as duas saem mortas.
Poxa vida, duas pessoas entram numa porta e as duas saem mortas?
Isso.
O que que seria?
Um aborto. É, cara, não sei. E tem a variação dela aqui, que é uma das pessoas entra numa porta e só uma sai morta.
O que que é?
É um aborto de rico.
É o pessoal, ele vai, né? O pessoal, ele vai longe de uma maneira. Então, estamos aqui vendo a mente da cabeça de alguns ouvintes aqui do Caixa Preta. Eu acho que não é uma boa... Eu acho que essa está reprovada também, viu?
É, aborto é ruim, né?
Aborto é complicado, é um tema muito...
Aborto é muito complicado.
Muito complicado.
Tem outra aqui, ó. Lucas Gomes. Segue uma piada dessas de humor duvidoso. Dois irmãos gêmeos estavam completando 7 anos. Bom, já começou com criança, né?
Já.
Irmãos gêmeos estavam completando 7 anos. Os dois estavam animados, esperando seus presentes, quando o pai chega com 2 pacotes. Os meninos perceberam que os pacotes não eram iguais. Um era maior que o outro. O pai deu um para cada um e eles começaram a abrir. O pacote maior era um carrinho de controle remoto com luzes, um monte de detalhe. E o outro era um carrinho de plástico duro, que não girava nem as rodinhas. Os dois agradeceram e já saíram brincando. O irmão que ganhou o carrinho de controle remoto começou a se aparecer pro outro. O meu é mais bonito, o meu tem luzinhas, olha o que o meu faz. E o outro irmão ouviu tudo sem falar nada, até que não aguentou e respondeu. O meu não tem luzinha, mas pelo menos eu não tenho câncer.
É, nesse momento quando a gente brinca com 7 anos e câncer infantil, também é uma coisa bem, bem complicada, é um assunto muito delicado. Diversos órgãos, tanto do público quanto do privado, ajudando nessa questão do câncer infantil. Então, eu acho que é uma piada de gosto extremamente duvidoso, que temos
terrível
que também cuidar com esse assunto.
Não, terrível, terrível, terrível. Olha aqui, ó, tem inclusive uma aqui, esse cara aqui, o Sérgio D'Agostinho, ele mandou o CPF dele. Eu não vou ler o CPF dele, mas se ele mandou o CPF é porque ele acredita que essa piada dele é possível. Ele diz o seguinte aqui, ó. O jovem Basílio ouve barulhos vindo do quarto dos seus pais. Quando entra no recinto, ele vê seus pais cometendo atos libidinosos. Ele vê os pais transando. Nisso, ele sai correndo e vai pro quarto da avó, que morava com eles. O pai corre atrás dele para poder esclarecer as coisas. Chegando lá, vê o jovem Basílio comendo a avó e pergunta: mas o que é isso, Basílio? E o Basílio responde: tu comeu minha mãe e eu tô comendo a tua pra me vingar.
Essa aí, olha aí, ó. Essa já é uma piada mais, olha aí, ó. Tá bom isso aí, ó, né? Tranquila, né?
Mas essa é boa, essa é tranquila.
É, bem tranquila.
Essa é mais tranquila. Olha aqui, o Charles Bergan. Bom dia, não é Charles, o nome dele é Charlon.
Charlon.
Puta que pariu.
Charlon.
Charlon. Comecei a ouvir o podcast tem um mês e já ouvi todos os episódios, disse o Charlon aqui, ó.
Vai, ele deu um corridão bom, hein?
Sim, imagina, nós estamos quase no... Esse não é o 69 agora?
Bah, é o 69.
É o 69, os caras acharam que a gente ia se comer no 69, né?
Eles acharam que ia dar uma lambeção ali, uma tocada de trompete duplo.
Bah, o 69 eu até não quero fazer nada especial. Agora, se tem um que eu não vou deixar passar, é o 420.
Com licença. 120.
Não, o 420. Mas essa aí, só meia dúzia de pessoas vão entender essa piada.
O 420?
É.
Qual é? O que, que vai ter?
420. Depois eu te explico.
Ah, tá.
Olha aqui, ó, a piada que o Charlon mandou.
Isso, merda mesmo. Tá, eu já entendi.
O Charlon mandou o seguinte aqui, ó. A piada do Charlon é a seguinte: cheguei em casa do trabalho e minha mulher me chamou e me contou uma coisa muito triste. E disse que seria meu dever contar para o nosso filho o que aconteceu. Subi as escadas, fui até o quarto do nosso filho e pedi o que, que ele estava fazendo. Ele me disse que estava desenhando toda a nossa família. Aí eu falei para ele: pode apagar o teu irmãozinho do desenho, filho. Que horror isso, né? Morreu, né? O irmão, né?
É muito complicado. Eu chego a embargar a voz aqui novamente. É muito complicado o processo criativo do pessoal. Tu vê só, né? E nós achando que aquela que tu tinha falado lá era forte.
Não, eu recebi uma pior ainda depois do programa, por WhatsApp, por Instagram, que era a seguinte: tu sabe qual é a parte... Ah, olha que horror isso, cara. Tu sabe qual é a parte mais difícil de... Sabe? Não, muito pior. Tu sabe qual é... essa pode ser que entre flauta. Sabe qual é a parte mais dura de comer do vegetal?
Parte mais dura de comer do vegetal?
É.
Não sei.
É a c***ada. Essa é foda, né?
É, essa aí é uma pancada. Essa aí toca flauta.
Essa toca falta. Falta de respeito, né, cara?
Não,
falta. Aliás, tem limites, assim. Eu acho que uma boa dica pra você saber se você pode ou não contar uma piada, pensa na mãe, no pai daquela pessoa. Pensa eles lendo aquilo ali e ficando tristes com aquilo. E talvez tu conte ou não. Talvez tu pense: ah, foda-se. Aí tu conta mesmo e foda-se também, né?
Exatamente. Toca o foda-se, conta e já era.
É, exatamente. Falar em foda-se e falar em já era, Alcemar. Olha aqui, ó. Dança dos famosos causa climão nos bastidores da Globo. É, Faustão, olha aí, ó. As duplas de dançarinos estão reclamando da falta de ensaios e a produção tá com dificuldade pra achar nome pro júri, Faustão.
É, meu, é... Depois de Reinaldo Jaqueline, Fala Bela, Cláudia Raia e o Boninho. Tá difícil, meu. É, meu, tá difícil. Tamo no mesmo
Imagina,
caminho.
Imagina, cara. O Gu, não era o Gugu que tava numa dessa daí antes de deitar o cabelo? Ah, não, era de dança, né?
Era o Canta Comigo.
Não, de Canta.
Canta Comigo. E aí tava todos os episódios gravados, só faltava a final. O grande finale. Merda. E aí deu no que deu. Aí eu até entendo, é que alguns contratos... Vamos lá, vamos lá. Alguns contratos, existe uma brecha. Então tu tá com um contrato na mão, gravação, etc e tal. Mas o que que deve ter acontecido? O Gugu, ele deve ter lido aqui, ó. Não falou nada sobre uma pausa de gravações pra depois ter a gravação da final. Então, o que que ele pega? Já tô em Miami, já tô bem. Casa boa, condomínio, climatizado, mesa boa.
Vizinho do Gugu.
Banheira do
Vizinho
Gugu.
Vizinho do Silvio Santos.
Ilha de... aquelas ilhas de cozinhar de... no meio da cozinha. Mármore.
No meio, grosso, no meio granito, de mármore, duro.
Granito.
Granito, então, que mármore pensa, italiano.
O que que ele pensa? Quer saber... Eu vou, deixa que se virem. Posso tomar uma multa de 2 milhões, de 1 milhão, alguma coisa, mas eu vou parar. Ele para, segura, descansa a cabecinha um tempo no travesseiro e volta, talvez até pro sonho dele, que era Globo. Pra pegar o lugar do Faustão que tá pra se aposentar. Porque o Gugu tem o quê? 10, 15 anos menos que o Faustão. Então, daqui a pouco, o Faustão fala... E então, galera, esse é o último... E aí ele vai embora, entendeu? Faustão vai embora. Coxam o Luciano Huck...
O Faustão Huck também porque... acumulou... O Faustão acumulou um dinheiro já, né?
Já acumulou. Aí o Luciano Huck, que era pra pegar o domingo, vai dar a botada pra presidente, que vai errar o pulo. Foi coxado, tá fora. Quem entra? Mion, Rodrigo Faro, Xuxa Meneghel... Didi, Dedé Santana, não. Atenção, pausa dramática, clen clen, Augusto Liberato, no domingo, na Rede Globo.
Tá, mas, Alcemar, eu entendo algumas, tá? Eu entendo a do... Como é que é lá? Do outro que tu fez na outra semana,
Chris
ali, do Champignon.
O Chris Chankey e Pantera Negra.
Entendo.
Boltzmann.
Agora Jack sim. Boltzmann. Entendo. Agora, cara, o Gugu morreu. Eu tô começando a achar que o teu problema é problema de memória, porque tu fala dos troços memória. Aqui e depois tu esquece. Memória. Aliás, falar em memória, tu viu que o Joey Montana foi notícia hoje, né?
Joey Montana? O que que rolou com o Joey Montana?
O Joey Montana lutou com sequestradores que invadiram a casa dele e tentaram sequestrar o neto dele. Ele entrou saiu na mão com os caras, cagou os caras a pau e salvou a vida do neto que tava sendo sequestrado. Tu acredita, cara?
Aí, ó, por isso que tem que ter um corpo bom, ó. Porque se tu não tem, pra começar, tem que ter arma em casa. Né, ver uns caras pra sequestrar o teu neto vai te arrepender a vida inteira de ter falado mal das armas. Ai, desarmamento, tá tudo desarmamento, eu sei o quê, direitos humanos, a puta que pariu. Na hora que entra os caras mascarados, só com uma faca, alguma coisa, tu tem uma 12, aquilo ali é uma alegria. É uma alegria. Tu faz o troço, tá resolvido, deixa um abraço pessoal, tem muda da cidade e acabou. Mas se não, tem a arma, o Joey Montana tem um corpo bom, então ele pode brigar. Bom.
E mais do que isso, ele era quarterback, né? O que que é o quarterback? É o cara que lança. Enquanto dá aquele bolo ali na frente que os caras do futebol americano se encoxando, se empurrando, ele dá uns 4, 5 passinhos pra trás e manda a bola lá na frente. Então tu imagina o que que é a bocha do Joey Montana.
Deve ser um soco assim, ó, nunca antes visto, onde pega o soco, derrete. derrete a cabeça. E às vezes o quarterback, ele ataca, ele vai. Então ele é rápido, tem um soco bom, um pulo bom e o pau pegou. O pau pegou
e quem, no cara. Quem, e ele tá com 64 anos, imagina a bocha do Joey Montana. Agora, outro que também já tá veterano e vai voltar a lutar é o Mike Tyson, né? Tu tá ligado isso aí, né?
Mike Tyson vai retornar a lutar. E os vídeos dele, os treinamentos dele, eu acho que o cara lá, inclusive, é um brasileiro, o cara que tá treinando com ele lá, dos socos. É impressionante. Ah, é impressionante que ele tá batendo esse cara. E bate de tudo quanto é lado. Aí tu acha, não, esse aí tá velho, esse aí não sei o quê. O cara te dá um pau, tu não sabe nem de onde veio.
Não, e pra tu ver o tamanho disso, o cara que vai lutar com ele, que é o Roy Jones Jr., que o apelido dele era Capitão Gancho, por causa do gancho que ele dava na luta, ele falou esses dias numa entrevista que talvez tenha sido uma má ideia lutar contra o Mike Tyson. Tu imagina o que esse cara vai tomar de soco, velho?
O psicológico já foi pro saco, né? Ele já perdeu antes de começar a luta. Talvez tenha sido má ideia.
É que o Mike Tyson, além da habilidade na luta, ele traz com ele mesmo, assim, uma coisa que o Mike Tyson, ele foi porra louca durante uns 30 anos da vida dele, cara.
Porra louca.
Cocaína, trago, tigre, briga com puta, briga. Carro, leopardo de estimação, e agora aos 54 anos ele decide voltar a lutar, ele é no mínimo um lunático, né, cara? E o pior troço pra tu pegar numa briga não é alguém que sabe brigar, é o louco. Porque o louco, ele não tem limite.
Não tem, ele se pela durante a briga.
Não, o louco não tem limite. E é aquela coisa que dizem, né? Tu é corajoso até tu encontrar um louco mais louco do que tu.
E aí deu. Mas eu acho que tinha que ter sido o Holyfield. Ou eles estão armando isso aí pra ser Mike Tyson e Holyfield. Aí vai ser a luta do milênio.
O Holyfield que só consegue falar no telefone com a mão direita, né? Na mão esquerda ele não tem ouvido,
cê
né?
Foi.
O Mike Tyson arrancou, foi a orelha dele, né?
Claro, você foi a orelha. Vendiam até chocolate, sabiam na época que era uma orelha
eu do lembro.
De mordida.
Eu lembro, era uma orelha com uma mordida. E, cara, esse é o Mike Tyson, ele é doente da cabeça, entendeu, meu? Ele morde a orelha, ele não tá nem aí, ele toca o terror e ele vai cagar esse Roy Jr. a pau. Mas o que esses caras vão ganhar na TED na segunda-feira não vai ser piada, né?
Não vai ser brincadeira, vai ser um troço de pingar e de se emocionar. De se emocionar. Eu tive poucas sensações dessa na vida. Do cara falar assim, ó, pingou. Foram poucas sensações na vida, mas é de se emocionar. Tu abre o aplicativo, digita a senha e tu vê aqueles 6 dígitos... no teu aplicativo ali. É um troço de chorar, de se emocionar.
Não tem. E qualquer TED é boa. O cara fala, não, porque ele vai ganhar 1 milhão. Cara, se tu recebe uma TED de 20 pila, tu já fica aí, já é motivo pra melhorar o dia do cara.
Tu já pensa, entrou, não saiu, entrou, já tá bom. Mas agora tu imagina a pingada que não vai ser disso aí. Que maravilha.
Eu acho, eu li, cara, eu não sei se é real, deve ser real, eu li que eles têm, inclusive, participação nos lucros das apostas, além de estar ganhando uma grana dos patrocinadores do evento, de um cachê pra lutar, do pay-per-view, eles também vão ganhar uma beira das apostas, que foi o que rolou com o McGregor e com o outro cara lá, né, com o Floyd Mayweather, eles ganharam um pedaço de bicho de aposta, cara.
É, e esse é o grande lance, fazer a rinha, né? Tu vê que como é forte o troço da luta, né? Por causa do boxe, por causa do Mohamed Ali, família Ali, né?
Família Ali. Família
Mohamed Ali, Bruce Lee, Brandon Lee, Rita Lee, Chanty Lee, Fruit Lee, essa turma toda, eles revolucionaram o esporte.
Eu gosto da luta, viu? Eu acho bonito ver duas pintas trocando porrada, porque eu acho que aquilo ali, ele é o máximo da competição, né? Porque tu não tem nenhum equipamento, só tem o teu corpo pra ser melhor do que o corpo do próximo. Então, pra mim, é uma maravilha. E é bom ver vídeo de... É como é bom ver vídeo de briga, né? Tem aquele... E os meus favoritos é aquelas brigas daquelas festas de família, que tem a avó levando voadeira, tem cachorro pela voando, volta, cadeira, aquelas cadeiras de plástico, o Lindomar. Tem um vídeo clássico, né, que é uma porrada de uma... Daqui a pouco tem uma véia de rosa que passa com um facão e vem um gurizão e voa e dá no ombro da velha uma voadeira.
E aí deu, E aí também, isso aí já pensaram, tá, ó, vamos lá, pega o meu raciocínio. O Mike Tyson, ele lutava, né? E agora vai voltar a lutar. Mas por que o pessoal não faz, dentro das lutas, disputas, por exemplo, homéricas, que às vezes não ficou bem decidido, e bota no ringue? Não bota no esporte que era na época, não bota no ringue. Nós estamos aqui com 55 minutos de programa, tá? Então vamos aqui, ó. Por exemplo, pega um troço totalmente por fora da luta, mas bota pra resolver no ringue. Tu quer ver um troço que ia bater recordes, pay-per-view, MMA e upside de aposta, pin-up bet? Automobilismo no ringue.
Pá, aquelas corridas de destruição?
Não! Resolvendo soco, até hoje ficam com essa putaria de dizer quem foi maior, Senna ou Schumacher. Bota no ringue pra resolver, bota os dois no ringue, filme, vão se dar no soco. O Senna é um cara esportista, malhou a vida inteira, jet ski, Adriane Galisteu, Xuxa Meneghel, azulava jet ski, ficava fazendo barra e flexão. Schumacher, 2,15 de altura, magrão, forte, parrudo, musculoso. Bota os dois pra conversar e fala aqui, ó, acabou a putaria. O Lewis Hamilton, tudo bem, geração nova, ele ainda tá correndo. Mas vocês dois, pra decidir quem é o melhor, vamos resolver no soco, no ringue, os dois e acabou. Schumacher versus Senna e deu no soco, no soco.
É, eu acho que eu acho que venderia muito ingresso se essa luta fosse possível, né, Alcemar? Se o Ayrton Senna não tivesse morrido em 94...
É que não é possível porque os caras já têm muito dinheiro. Diferente do Mike Tyson, que ele se perdeu, né? O
pobre
acaba destruindo, cara. Ele acaba... Tu cheira uma mansão em um mês, né? Então, o que que acontece? O Senna... Tem o Instituto Senna, tem o troço todo, deve ter participações na Honda, na McLaren.
Tem a sandália do Seninha também, né?
Tem a do Seninha. Só de maçãs que o Senna vende, da maçã do Seninha, aquilo ali ele não precisa mais trabalhar. Mas uma conversa bem elaborada, vai lá, pega, Schumacher, vamos conversar. Ó, Schumacher, vamos conversar aqui. Pega o Senna, conversa os dois... Bota num ringue e resolve e deu. Pay-per-view explodiu, boom, acabou. Revolução. Aí o cara, quem é que não tem? Por que não tem essas ideias? Porque ninguém dá o peitaço.
Eu ia achar uma incrível ideia. Eu ia gostar de ver o Schumacher lutando, sabe com quem?
Com quem?
Com aquele cara lá que... Com o... Como é que é o nome dele lá? O cara da... Que queimou a cara lá.
O Nick Lauda.
Nick Lauda. Bota. Porque são dois sobreviventes, né?
Exatamente. Schumacher, ele não chegou, né? Até um acidente, alguma coisa no automobilismo, ele só...
Não, só no esqui.
Deu uma parada, né? Ele deu uma segurada.
Ele anda parado. Exemplo, ele tá parado, né? Agora, né? O Schumacher, né? Agora ele tá parado, né?
É isso aí. Pode ser o Schumacher também contra o palestrante salsicha aquele, né?
O palestrante, cara, salsicha.
Então tem rinhas que dá... Que podem ser feitas. Esse rapaz é muito bom, é palestrante salsicha. Esse aí, eu olho ele e falo, cara, esse aí ele me inspira, né? Porque ele já começa, já subido na mesa ali, tu já não tem, tá, isso aí eu já não faço.
Não, cara, o cara isso não aí... ter braços e pernas e conseguir fazer o que ele faz é de se admirar mesmo.
É, né? Isso aí ele já me ganhou.
Não, e eu vejo ele
nem teria que botar sapatos, né? Mas ele coloca sapatos e amarra com as bocas. Que é pra dar show, o pessoal
pode ir pé. E tu pensa que ele é. Tu pensa, não, só porque o cara, peraí, o cara é fácil de ganhar dele. Tu vai ver, cara, tu chega perto, ele se pendura no teu saco com os dentes, que é a pior dor do que existe. Ele se agarra ali, fica pendurado igual um Rottweiler, não solta. Um Pitbull. Tem que jogar água, água gelada nele pra ele soltar.
Perdeu a estratégia toda daí, mano. Tá preparado. Termina, pra né? Tenta dar um chute no cara e ele... Porque o que é que tu vai fazer? Tu vê o salsicha na tua frente, tu não vai dar um soco nele, né? Se agachar e dar um soco, tu vai dar uma bica nele.
Agora, aí, se tu conseguir...
erra a pernada, ele se agarra no teu saco.
Se agarra no saco e ali ele fica, tu não tira mais. Tu vai pedir pra sair. Agora, se tu derruba ele, é igual um cone, né? Ele não levanta, ele fica ali, né? Então, tu tem uma chance, né, contra ele, né?
Sim, porque ele não tem o esquema do João Bobo, né, que ele não cai. Ele cai, né? Ele não é um João Bobo, ele vai cair, ele cai. Aí ali tu tem 10, 12 segundos pra pensar no que tu vai fazer.
O outro cara que eu queria ver numa briga, assim, agora, depois de velho, eu queria ver uma luta entre o Clint Eastwood e o Chuck Norris. Quem será que ganha?
Ah, isso é importante. Nesse caso, eu acho que ganha o Norris, por causa da luta, né? Por causa do karatê, o karate kid e essas coisas. O Clint Eastwood jamais assusta pela envergadura. Envergadura de 2,90, né? Um soco que tipo do Dalsin do Street Fighter.
Mas também tem uma diferença de idade grande aqui, cara.
Tem?
Tem. O Clint Eastwood é 10 anos mais velho do que o Chuck Norris.
Quantos anos tá o Clint?
90.
Poxa vida, noventão, é.
Agora é bom de ver, né? Agora velho brigando é um troço que eu pagaria pra ver.
É, isso aí é uma rinha que tem que ser mais bem vista aí, né? A briga de idoso, ela tem um potencial absurdo.
Tu atira um... Tu bota um talão de lotérica no meio, assim, do ringue e coloca 6 idosos ali pra brigar por aquilo ali. Tu vai ver que troço bem feio.
Isso, e deixa feder. É, e aqui no Rio de Janeiro agora, com o pessoal lá num Peugeot conversível rebolando, tu não viu?
Não vi.
Umas mulheres rebolando num Peugeot conversível passaram na frente de um bar e uma jogou uma garrafa nas mulheres ali. Com uns baita de uns rabos, né, as mulheres, né? Eu acho que ela se mordeu, a que tava na mesa e jogou uma garrafa e o pau pegou.
É mesmo? Mas existe o Peugeot conversível?
Claro, 307, 306, não, e é o 6 também, o 207, o
pá, 206. Pá, tem aquele cabriolê que é um grande migué, né?
É, isso aí, era um trocinho que na época o cara lançou e brilhava os olhinhos. Hoje tu chora sangue, se tu tem um.
Pá, o cara olha, eu tô quase chorando sangue com o meu aqui, tchê. Bah, não vejo a hora de entregar pra outro trouxa pra revender.
Isso aí nós vamos resolver agora essa situação. Vamos fazer vídeos disso aí, inclusive.
Vamos fazer o vídeo do Street Fighter, aquele destruindo o carro na base do soco.
Troço mais lindo do mundo.
Alcemito, acho que entregamos, né?
Entregamos e... Pessoal aí, muito interessante... Análise das piadas aí, deixe você lá no Insta Caixa Preta, se tiver coragem, a sua piada escrita lá. E outra coisa, não esqueçam, @ Luciano Potter, deu baixinho, chega de @ Grupo RBS, agora é Caixa Preta, deu, chega, vamos fazer o maior da história.
Vem que tá quentinho,
me traz gente.
Alcemito, a gente se vê na semana ainda, né? Tem episódio inédito na sexta-feira.
Tem, na sexta-feira estamos de episódio inédito.
E além disso, tem Caixa Preta inédito todos os dias no YouTube, porque ali estão os nossos melhores momentos. Então procura a gente ali no canal Caixa Preta. Beijo pra ti, Alcemar.
Beijo e em breve, bem provavelmente na primeira semana de outubro, a próxima live do Caixa Preta.
Programe-se para não perder dessa vez.
A próxima live do Caixa Preta.
É, meu! Então tá, Alcemito. Beijo pra ti.
Beijo.